Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
Vamos começar o programa trazendo a Priscila Paganotto com a informação de que uma audiência pública na Assembleia Legislativa debateu a fusão de instituições da agricultura aqui no Paraná.
O projeto de lei que prevê a junção de instituições e a reestruturação do Sistema Estadual de Agricultura tem como objetivo melhorar a qualidade da agropecuária paranaense, torná-la cada vez mais competitiva e garantir uma redução da desigualdade no meio rural. A proposta está em análise na Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Assembleia Legislativa e nesta quarta-feira foi discutida em audiência pública com cerca de 250 pessoas. A proposta é que a fusão do Instituto Emater, o Instituto Agronômico do Paraná, a Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná e o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia, criando o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, possibilite também uma economia de cerca de 16 milhões de reais ao ano. O secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, ressaltou que é preciso tornar o serviço público mais racional e que o Estado tem em vista, sobretudo, o atendimento ao agricultor familiar.
Nós decidimos fazer um processo mais conversado, mais construído, né? Preservando aquilo que tem de essência, que é de bom, né, nessas quatro entidades, para fazer uma única entidade ligada ao desenvolvimento rural, que vai prestar serviço de pesquisa e experimentação agrícola, de assistência técnica, extensão rural, de fomento no meio rural, água, estrada, saneamento, enfim, todo um conjunto de serviços, e vai expandir a nossa base de agroecologia. Então nós precisamos ter mais perna, mais braço, aproximar o pesquisador do técnico que presta assistência, aproximar ambos dos agricultores e usar as propriedades rurais, muitas delas como unidades de referência, para ampliar o esforço.
O secretário destacou ainda que, apesar dos avanços em pesquisa e assistência técnica que se tornaram referência nacional e internacional, o modelo com unidades separadas estava se esgotando. E uma das razões para isso foi a falta de capacidade de o Estado recolocar pessoal na velocidade necessária. Norberto Ortigara explicou que as quatro entidades têm aproximadamente 1.800 servidores, dos quais cerca de 200 já teriam condições de se aposentar. A ideia, de acordo com ele, é contratar pesquisadores e técnicos em áreas prioritárias e de maior demanda.
Ao fundir essas quatro entidades, a gente vai abrir um espaço para estimular a saída de uma parte que é seletista. Empregados públicos que prestaram um grande serviço, vamos agradecer, vamos pagar pela saída e no lugar deles vamos contratar mais pesquisadores e mais técnicos para a nossa velha e boa Emater.
Agora a informação é do Rodrigo Arendi. Procon Paraná fiscaliza empresas que concedem empréstimos.
A Secretaria Estadual da Justiça, Família e Trabalho lançou nesta quarta-feira uma ação para fiscalizar o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor e demais legislações relativas às operações realizadas por empresas financeiras e correspondentes. O lançamento foi feito pelo secretário da pasta, Neyla Prevot, e pela chefe do Procon Paraná, Cláudia Silvano. A ação teve início em Curitiba e aconteceu em municípios de todo o estado por meio dos Procons municipais. O secretário destacou que a intenção é alertar para golpes financeiros, especialmente contra pessoas mais vulneráveis como idosos e aposentados.
A Secretaria de Justiça recebeu uma série de reclamações de consumidores sendo lesados por financeiras. Então a Secretaria desencadeou hoje uma blitz em todo o estado do Paraná, através do Procon Paraná e dos Procons municipais, para verificar a legalidade da atuação dessas financeiras. E o que a gente percebe é que tem muitas pessoas humildes, pessoas que não sabem ler direito, ou pessoas já bastante idosas, em situação de vulnerabilidade, que estão sendo, de uma forma ou de outra, lesadas.
A chefe do Procon, Cláudia Silvano, destacou que o órgão presta auxílio ao cidadão neste tipo de situação, mas o consumidor precisa agir com cautela ao assinar contratos, principalmente o público mais vulnerável.
Bem, o principal problema é a falta de informação, é atender um público que é o público idoso, público vulnerável, sem que essas informações sejam dadas de maneira clara, de maneira ostensiva, de maneira precisa, e acaba, o que acaba gerando aí prejuízo de todas as ordens. O PROCON oferece vários serviços, né? Entre eles a possibilidade de orientação, de assessoria para o consumidor. Nós vamos ler o contrato com ele, mas primeiro leva para a gente olhar. E se for o caso, assina. Mas primeiro, a prevenção é sempre o melhor negócio.
Além de Curitiba, a ação de fiscalização foi promovida pelos PROCONs municipais em cidades de todas as regiões do Paraná, como Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Maringá, Guarapuava, Paranavaí, Apucarana, Palmas, Telêmaco Borba, Francisco Beltrão, Pontal do Paraná, entre outros.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
A Priscila Paganotto informa que o Parque Estadual de Vila Velha, nos Campos Gerais, vai ser cenário de revoada de balões neste domingo.
O Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, é cenário da primeira revoada de balões no próximo domingo. São 15 balões de diversos tamanhos e formatos, a maioria produzida no estado. As decolagens acontecem em área restrita do parque, às 7h30 da manhã e às 4h30 da tarde. A entrada é gratuita para a área de decolagem, mas a capacidade é limitada a 800 pessoas. A visitação das demais áreas segue a programação normal, de acordo com o regulamento e os preços estabelecidos pelo Parque Estadual. Por se tratar de um evento experimental para mostrar a viabilidade de implantar voos permanentes de balões no parque, não é permitida a participação do público nos voos. O secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, destaca que o evento pode ser um marco para o Paraná, pois vai mostrar o potencial turístico que o parque e a região dos Campos Gerais possuem. De acordo com o secretário, o turismo no estado é uma grande mola de desenvolvimento e geração de renda e precisa ser explorado com uma boa estrutura e qualidade aos turistas.
O governo do estado entende que nós temos aqui uma grande possibilidade de gerar turismo, renda, melhorar a vida das pessoas, melhorar o entorno. Nós temos aqui um parque que tem uma questão histórica, porque ele está presente nos livros da história e isso causa um despertar nas crianças. Fora isso, toda essa questão lúdica da taça, do camelo, a questão das furnas, a Lagoa Dourada, as trilhas, o lobo-guará, a fauna. Então, eu tenho certeza absoluta que os Campos Gerais, que já tem uma grande atratividade nos esportes ligados à aventura e natureza, tem agora uma possibilidade muito grande de ter uma geração de emprego e renda através dessa grande ferramenta que é o turismo.
O Parque Estadual Vila Velha passa por um processo licitatório para repassar a gestão das lanchonetes, dos ingressos, do estacionamento e dos passeios para iniciativa privada, com potencial de economia de R$4 milhões por ano aos cofres públicos. O evento com balonismo serve para que empresas interessadas em investir no parque conheçam de perto o potencial turístico do local.
Vamos encerrar o programa com o Rodrigo Arendi. Ele informa que o cronograma das eleições do Conselho Estadual de Cultura foi alterado.
A Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura alterou o cronograma das eleições do CONSEC, Conselho Estadual de Cultura. O próximo dia 18 é a data limite para municípios e entidades representativas realizarem os encontros, reuniões, assembleias ou conferências para a escolha de candidatos. As informações e documentos devem ser enviados até o dia 22 para o e-mail consec@seec.pr.gov.br e a inscrição de candidatos acontece até o dia 23. A divulgação da lista dos candidatos aptos a receber votos para o Conselho ocorrerá a partir do dia 4 do mês que vem. O processo tem como objetivo escolher os novos representantes da sociedade civil no Conselho Estadual de Cultura, que pela primeira vez terá votação inteiramente online. Para concorrer a uma vaga no CONSEC, tanto os candidatos a representante das macro-regionais quanto os das áreas culturais devem ser maiores de 18 anos e comprovar residência no estado, além de estarem inscritos no Cadastro de Agentes Culturais do Paraná como pessoa física. Os candidatos das áreas culturais também precisam pertencer à entidade representativa da área em que optou por se candidatar. O cadastro deve ser feito no site www.sic.cultura.pr.gov.br.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, AEN.com.br. www.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.